Integrante da Comissão de Relações Exteriores, Suplicy lamenta conflitos da Síria e diz que acredita numa solução pacífica para o país.
Aníbal Diniz pede à CBF que o Rio Branco retome participação na Série C do Campeonato Brasileiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A situação na Síria se agrava e preocupa a comunidade internacional. Nos últimos dias, mais de 5 mil pessoas fugiram da violência em busca de refúgio na Jordânia.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo e integrante da Comissão de Relações Exteriores do Senado, conversou com a repórter Nara Ferreira e disse acreditar que ainda é possível o final dos conflitos por meio de medidas pacíficas e democráticas.
Segundo informações da ONG jordaniana, a Associação do Livro Santo, mais de 140 mil refugiados sírios já estão na Jordânia, 36 mil deles estão registrados oficialmente pela ONU. Nos últimos dias, mais de 5 mil pessoas teriam cruzado a fronteira. A Jordânia construiu novos acampamentos para abrigar os refugiados, mas reforçou a segurança. A violência na Síria aumentou depois do atentado de 18 de julho, que matou os principais chefes de segurança do presidente Al-Assad. Morreram o ministro da Defesa, o vice da pasta e cunhado de Assad, o chefe da Segurança Nacional e o chefe do comando de crise criado para combater a rebelião. O governo nomeou o general Ali Mamluk como novo ministro de Segurança Nacional. E o Conselho Nacional Sírio rejeitou a proposta de um governo de união presidido por um membro do regime atual. Na segunda-feira, os países da Liga Árabe reunidos em Doha pediram que o presidente Al-Assad renuncie em troca de uma saída segura para ele e sua família, mas a oferta foi rejeitada imediatamente. Esta foi a segunda tentativa frustrada este ano da Liga Árabe de conseguir um governo de união nacional naquele país. Para o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que é membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a situação na Síria é cada vez mais preocupante. Ele destacou a solidariedade que sempre marcou as relações entre brasileiros e sírios.
Expressar um anseio que acredito seja de todos nós brasileiros para que a situação na Síria, que se prolonga de há muito, possa ser resolvida por meios pacíficos e democráticos. Eu gostaria aqui de ressaltar a solidariedade de nós brasileiros ao povo da Síria que quer e muito que ali a normalidade democrática possa logo estar em vigência.
No início deste mês, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o voto de solidariedade ao jornalista brasileiro Clester Cavalcante, que foi preso em maio ao cobrir o conflito na Síria e solto depois de alguns dias.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, chamou a atenção para a falta de investimentos do governo em infraestrutura.
Ele citou dados que revelam que isso faz com que a economia brasileira perca 80 bilhões de dólares por ano, o que corresponde a 4% do Produto Interno Bruto.
Ricardo Ferraço acrescentou que se o governo investisse esse mesmo valor em infraestrutura, não haveria tantos gargalos enfrentados pela indústria, que ano a ano perde em competitividade.
O setor siderúrgico é um exemplo disso, afirmou o senador. Segundo ele, apesar de as siderúrgicas terem capacidade instalada para produzir 48 milhões de toneladas de aço, as exportações encolheram.
Das 26 milhões de toneladas consumidas por ano no Brasil, 15% são importadas de países como China, Coreia do Sul, Rússia, Ucrânia e Turquia, concluiu Ricardo Ferraço.
O alto custo de produzir no Brasil pôs fim a um período em que o país era visto como uma grande e importante plataforma para exportação de produtos siderúrgicos.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destacou que a luta contra a prostituição de crianças e adolescentes vai ser reforçada se virar lei o projeto já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que pune com penas maiores quem submeter crianças e adolescentes à prostituição.
Nesses casos, a pena passa de 6 a 12 anos, disse o senador, acrescentando que o projeto determina ainda que a União invista em parcerias com estados e municípios em campanhas contra a exploração sexual de crianças.
Para Eunício Oliveira, a prostituição infanto-juvenil é inaceitável e pode gerar graves problemas para as vítimas.
Não podemos esquecer de outras consequências provocadas na saúde dessas jovens pela prostituição, como a gravidez indesejada e a própria AIDS. No caso da contaminação por HIV, os últimos dados da Organização das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostram que em 2010, entre jovens de 15 anos ou um pouco mais, a vulnerabilidade aumentou em cerca de 34% no nosso querido Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu ao governo federal a redução da taxa de juros dos empréstimos concedidos pelos fundos constitucionais.
Ele disse que os juros dos bancos já caíram, mas as taxas dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste continuam superiores à taxa Selic.
75% de todo o investimento da Amazônia é feito através do Banco da Amazônia. Só que as taxas hoje, para quem já contraiu empréstimo ou para quem quer fazer investimento, são mais altas do que a Selic. Então, faço um apelo ao presidente Dilma, ao ministro Mantega, ao ministro Fernando Bezerra, que tratem isso, porque nós podemos ter uma inadimplência enorme e o pior, vamos estar cerceando o crescimento econômico na região.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, comemorou a aprovação do projeto que determina que as notas fiscais deverão especificar quanto de imposto o consumidor paga em suas compras.
Maldaner acredita que a proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos vai contribuir para a redução da carga tributária no país.
No momento em que nós podemos especificar os valores e o consumidor sabe de quanto é que está pagando, ele se torna um fiscal. Ele vai pedir mais documento quando vai comprar alguma coisa. Vai haver o quê? Vai evitar, então, a economia informal. E havendo isso, essa formalização da arrecadação, ela vai crescer. Com isto, o próprio governo também tem condições maiores de baixar os impostos.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, fez um apelo aos dirigentes do futebol brasileiro e ao Clube dos 13 para que o time acreano Rio Branco possa retomar sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro.
O clube foi substituído pelo 13 de Campina Grande, graças a uma liminar de uma juíza de primeira instância que trabalha na cidade paraibana. Mais informações com o repórter Ivan Godoy.
Tudo começou quando o Rio Branco foi punido pela CBF por ter recorrido à Justiça Comum para garantir o direito de jogar no seu estádio Arena da Floresta. Depois, uma juíza de Campina Grande decidiu que seu lugar na Série C seria ocupado pelo 13, com sede na mesma cidade paraibana. Para o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, trata-se de uma decisão absurda.
O 13 da Paraíba, ele está disputando a Série C por ter conseguido isso judicialmente, no tapetão, não foi conquistado em campo. Em campo, quem tem direito é o Rio Branco Futebol Clube, que ficou em primeiro lugar do Norte na Série C de 2011, foi vítima de uma situação que não diz respeito ao seu desempenho no futebol, porque ele reivindicou na justiça o direito de jogar na Arena da Floresta, que é o nosso estádio lá no Acre, e por isso foi punido pela CBF, uma punição absolutamente desproporcional. Imagine só que o Rio Branco, por ter recorrido à justiça pelo direito de jogar na sua Arena da Floresta, ficou excluído da competição. E o 13 da Paraíba, que nunca foi da Série C, vai à Justiça Comum e consegue uma liminar para disputar a Série C de 2012.
Aníbal Diniz faz um apelo às autoridades do esporte para que permitam que o time acreano retome a sua participação na Série C.
Então, nesse sentido, eu quero fazer esse apelo, já que a justiça está em recesso e não pode devolver esse direito do Rio Branco nesse momento final de julho, mas a gente espera que na volta aos trabalhos no início de agosto, o STJ se reúna e possa discutir o mérito dessa questão para devolver o direito do Rio Branco para ele jogar a Série C de 2012, que foi conquistada em campo e não no tapetão, como é o caso do 13 da Paraíba.
O senador acreano quer levar o assunto ao debate nacional para que a situação possa ser revertida.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.